Vamos então para mais um bloco informativo aqui na Gerd com o António Feliciano. Para já ficamos a conhecer os destaques.
Vamos então aos títulos. PSD e PS continuam a trocar acusações. Hugo Cristóvão acusa Beatriz Schultz de ofender o Presidente da Câmara nas redes sociais. Alguém anda a brincar com os bombeiros em Tomar. Incêndio ativo, ou esteve ativo na Fonte de Dom João, que fez lembrar fogos em Abuboreiras, até pelo período temporal com que estiveram separados. Em Torres Novas, descoberta histórica na Gruta da Aroeira, crânio com 400 mil anos foi encontrado por equipa de arqueólogos. Teremos ainda a nota do dia hoje com Tiago Perrão.
E quanto às previsões do estado do tempo para esta quarta-feira, na região norte, céu pouco nublado, vento fraco moderado e subida da temperatura mínima. Na região centro e sul, períodos de céu muito nublado, aguaceiros na região sul, que poderão ser acompanhados de trovoada. Ainda vento fraco a moderado, moderada forte nas terras altas e subida da temperatura. Máxima de 17 graus para a Guarda, 19 para Évora, 20 para Castelo Branco e Faro, 21 para Lisboa, 23 para o Porto e Coimbra, 24 para Leiria e Tomar e 25 para Santarém.
As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. Esta terça-feira ficou marcada por mais um incêndio no concelho de Tomar, desta feita na localidade de Fonte Dom João, na área da União de Freguesias da Serra Junceira. O alerta chegou pelas 10h30, sendo que foram mobilizados perto de 20 operacionais e ainda 6 veículos de apoio. Por aquilo que a ERT apurou, este incêndio esteve relativamente próximo às áreas que foram consumidas pelas chamas durante as últimas horas, neste caso em Abuboreiras, e aqui também não há explicação visível para o sucedido, ou seja, ganha força o cenário de mão criminosa. A Guarda Nacional Republicana procurou eventuais indícios que possam explicar este conjunto de incêndios. Ainda na manhã desta terça-feira, os bombeiros foram chamados à localidade de Brazões, freguesia de Carregueiros, mas neste caso, felizmente, não foi necessária qualquer intervenção, uma vez que estava em causa uma queima que apenas assustou. E uma pessoa sofreu ferimentos considerados como ligeiros, ao que tudo indica por inalação de fumos, na sequência de um incêndio numa habitação unifamiliar situada na Moita do Norte, concelho de Vila Nova da Barquinha. O alerta chegou às forças de socorro pelas 11h15, também desta terça-feira, e foram mobilizados 12 operacionais. Por aquilo que a ERT apurou, a vítima é proprietário da habitação e foi transportada para o hospital de Torres Novas. Ainda estão por apurar as causas que estiveram na base deste incêndio.
Rádio L, a primeira a informar.
Partido Socialista e Partido Social Democrata andam de posições extremadas. A cada reunião da Câmara de Tomar surge polémica e acusações de parte a parte, sendo que nesta segunda-feira, para não fugir à regra, a discussão subiu do tom, com Anabela Freitas, presidente da autarquia Nabantina, e a vereadora Beatriz Schultz, do PSD, pelo meio. Os sociais-democratas, pela voz de João Tenreiro, quiseram rebater o recente comunicado do PS. Disse o vereador que o texto em causa foi para ataque direto e pessoal a Beatriz Schultz, considerando mesmo que estão em causa formas de intimidação e tentativa de silenciar. Hugo Cristóvão, vice-presidente da autarquia Nabantina, não hesitou em apontar o dedo a Beatriz Schultz, acusando-a de chamar todos os nomes à presidente da Câmara. I'm Quem nasceu para ter 5 nunca poderá chegar aos 10. Foi desta forma que Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, se dirigiu à variação do Partido Social Democrata numa resposta a um requerimento apresentado em relação a um ajuste direto de 50 mil euros para a área da comunicação. O PSD pediu o caderno de encargos deste mesmo ajuste direto, sendo que, então, no texto de resposta, a autarca do PS considerou que, perante tantas dúvidas primárias, é lamentável que ainda haja em Tomar quem pretenda contrariar a tendência do conhecimento, do crescimento e do desenvolvimento. Os sociais-democratas não gostaram do que leram e, pela voz de João Tenreiro, exigiram um pedido de desculpas por parte de Anabela Freitas, que, por sua vez, referiu que não muda uma linha da sua resposta. O vereador do PSD acusou mesmo o presidente de faltar ao respeito à oposição. Foi encontrado na Gruta da Aroeira, em Torres Novas, o mais antigo fóssil alguma vez descoberto em Portugal e um dos mais antigos dentro do território europeu. A indicação foi anunciada nesta segunda-feira e diz respeito a um crânio com cerca de 400 mil anos. No mesmo local houve registro para vestígios de animais e ferramentas de pedra, em especial machados. A descoberta esteve a cargo de uma equipa internacional de arqueólogos que tem estado a trabalhar naquela gruta, dentre os quais o português João Zilhão, que confirmou à Lusa a antiguidade do achado. Nessa explicação é referido que está em causa um indivíduo que se situa entre os Homo erectus e os Neandertais.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Unidade de Controlo Costeiro da Nazaré apreendeu 200 quilos de pescada com o valor presumível de 2 mil euros. A apreensão foi efetuada no âmbito de uma ação de fiscalização ao transporte de pescado, moluscos bivalves, vivos e crustáceos, tendo os 200 quilos de pescada sido apreendidos por não possuírem a medida regulamentar de venda. O pescado seguia numa viatura cujo condutor, de 33 anos, foi identificado. Depois de submetido ao controlo sanitário pela entidade competente, a pescada foi entregue a várias instituições de solidariedade. Ainda em matéria de ocorrências, a GNR intensifica até ao próximo domingo a fiscalização do uso do cinto de segurança e ainda de sistemas de retenção para crianças, direcionando as ações para as vias onde as infrações deste género são mais frequentes. A utilização destes dispositivos reduz a ocorrência ou a gravidade de lesões sofridas pelos ocupantes de uma viatura em caso de acidente de viação, pelo que a Guarda Nacional Republicana tem dado particular atenção às ações de prevenção e fiscalização desta matéria. Em 2017, registro-se foram então registadas, até à data, cerca de 4.522 infrações, o que corresponde a uma diminuição de cerca de 10% em relação ao período homólogo do ano passado, 5.416 infrações, sendo que no distrito de Santarém houve registro para 303 em 2015 e no ano passado 319.
ERC, informação na hora certa, diária e atualizada.
Tal como já a ERT sublinhou, a Canto Firme celebrou no último sábado 37 anos de existência. Nessa ocasião, a ERT falou com Simão Francisco, presidente daquela coletividade tomarense, à altura em que foi feito um balanço dos últimos anos e, claro, projetado o futuro. O dirigente mostrou-se satisfeito com a dinâmica da Canto Firme, sendo que as dificuldades do passado recente têm sido ultrapassadas, de tal forma que na atualidade se respira outra tranquilidade. Durante a sessão solene, Simão Francisco deu conta de alguns dos sonhos alcançados, nomeadamente a criação de uma orquestra sinfónica em Tomar, projeto que está a dar os seus primeiros passos.
No ano do anterior mandato, se alcançou grandes sonhos para a Associação. O Conservatório de Artes ganhou, felizmente, a sua autorização definitiva de funcionamento e o terreno é finalmente propriedade plena da Canto Firme. Ambas as vitórias só foram possíveis em comunhão e proximidade com o município de Tomar. Que verdade seja dita, desde o primeiro dia do meu anterior mandato, sempre nos apoiaram e acompanharam. Tomar ganhou também em 2016 uma orquestra sinfónica, a Orquestra Sinfónica Tomar. Também é este um desejo antigo da Associação e do Conselho, que poderá, com mais este projeto, dar passos largos na construção de uma capital da cultura do Médio Tejo, apostando na inovação e na existência de uma orquestra semiprofissional que se apresente com alguma regularidade no nosso Cineteatro e além Conselho. Mas este tipo de projetos só são possíveis quando apoiados, e assim está em curso um processo sério de encontro de apoios e condições para que o projeto se desenvolva e se enraize, trazendo para Tomar a possibilidade de acesso a uma cultura diferente e de excelência. Todos os apoios, parceiros, mecenas e amigos serão sempre bem-vindos na construção deste sonho. O futuro reserva um trabalho de excelência, aliás, como tem vindo a ser apanágio da Canto Firme. Com o surgimento de novos projetos, uns de maior envergadura, outros mais pequenos, mas que para nós são tratados de igual forma e têm mesmíssima importância.
Para os próximos tempos há dois projetos que vão marcar a atividade da Canto Firme, ou seja, a representação de um musical e o lançamento da campanha do Balde de Tinta.
O final deste ano letivo, que se aproxima a passos largos, será marcado pela representação de um musical, o qual procurará envolver toda a comunidade escolar, alunos, professores, encarregados de educação e poderes locais, envolvendo não só os alunos do Tomar, mas também do importante Polo de Mação, no qual aproveito para agradecer e saudar todo o apoio que nos é dado pelo município de Mação e pela amizade do seu presidente, o Dr. Vasco Estrela, e a sua secção em Vila de Rei, do Polo de Mação. O criar envolvência de todos nós na criação de eventos é a forma mais audaz e perspicaz de percebermos todos que a vida associativa tem que ser vivida por todos, e que o Conservatório de Artes faz parte, acima de tudo, da Associação Canto Firme do Tomar. Também é nosso intuito, já em agosto deste ano, limpar a face da Associação, isto é, a pintura exterior de toda a sede, sendo que o seu interior não está esquecido e aos poucos têm sido melhoradas as condições para que as centenas de pessoas que diariamente aqui passam e para os alunos que aqui apreendem saberes e conhecimentos, não apenas artísticos, mas muitas vezes humanos. Assim, no decorrer dos próximos dias, será publicitada aquilo que intitulámos a campanha do Balde da Tinta, muito ao encontro do que aconteceu nos inícios desta casa, em que houve a campanha do tijolo. A ajuda de todos será bem-vinda e será uma forma muito visível de mostrarmos a amizade e o respeito que temos por esta casa, fazendo em conjunto com que volte a surgir gloriosa aos olhos de quem a vê.
Canto Firme, então, a celebrar mais um aniversário. O Comando Territorial de Santarém, da Guarda Nacional Republicana, através do Posto Territorial de Sardoal, apreendeu diverso material para fabrico de um engenho explosivo artesanal. No âmbito de uma ação de patrulhamento, junto de uma escola básica, os militares aperceberam-se de um rebentamento, tendo acabado por localizar dois menores na posse de uma garrafa de ácido muriático, fósforos, fita isoladora, isqueiro, pilhas e uma arma branca. Os menores de 14 e 15 anos foram identificados, o material apreendido e elaborado um auto de notícia para o Tribunal de Família e Menores de Abrantes.
Erc, Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Câmara Municipal de Mação e a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, também de Mação, entregaram pacotes literários aos 39 bebés do concelho, nascidos em 2016, numa cerimónia que homenageou os mais novos membros da comunidade maçaense. A entrega dos pacotes literários decorre anualmente desde 2006, tendo como objetivo a promoção da leitura desde o berço no concelho de Mação, assim como incentivar os pais a incutirem e incluírem hábitos de leitura no cotidiano das crianças. Vasco Estrela, o presidente da Câmara de Mação, refere que o objetivo é realçar a importância da natalidade e da família.
Aquilo que a Câmara pretendeu fazer, e em conjunto com a Comissão, foi de alguma forma simbolizar o nascimento, a vida, digamos assim. Isto dito de outra forma, aquilo que nós quisemos realçar foi, de facto, a importância que para nós têm, obviamente, as crianças e os jovens, neste caso, mais em concreto, os bebés, os laços familiares que existem, a importância da família, e quisemos dar uma prenda muito simbólica, ainda que com algum significado, para as famílias que vivem no nosso concelho, que no nosso concelho querem criar família, no nosso concelho querem viver e nos querem ajudar a desenvolver esta terra. No fundo, foi esse o objetivo. Penso que é uma iniciativa que tem este mérito de colocar bem visível aqueles que aqui vivem e que aqui querem continuar a viver, e penso que, de alguma forma, aquilo que a Câmara faz mais não é do que a sua obrigação de dar os parabéns e dar uma prenda aos nascidos no nosso concelho, e que assim também possamos, de alguma forma, associar-nos à alegria que é uma família, o nascimento de uma criança.
Nesta ocasião, a Câmara entregou também, pelo segundo ano, o cartaz Bebé Mais Mação. Trata-se de uma das medidas de apoio e incentivo à natalidade.
Aquilo que nós temos tentado, por todas as vias possíveis e dentro daquilo que são as nossas possibilidades legais e financeiras, digamos assim, é realmente tentar encontrar ou estabelecer um conjunto de políticas e de iniciativas que possam ajudar a que as pessoas se sintam mais confortáveis para terem filhos e para aqui constituírem a sua vida e a sua família. Bem sabemos que tudo aquilo que possamos fazer poderá não ser suficiente, e não é seguramente suficiente, mas tentamos sempre fazer a nossa parte, não é? E de alguma forma dar a entender, mais em atos, às vezes do que propriamente em palavras, que a autarquia de Mação é uma autarquia amiga das famílias e amiga das pessoas, no sentido de lhes tentar proporcionar mais qualidade de vida em boas condições, ou seja, sem grandes encargos. E portanto é isso que nós tentamos fazer na medida das nossas possibilidades.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Altura de avançarmos para a nota do dia, hoje com Tiago Carrão.
Caros ouvintes, daqui a alguns meses os portugueses serão chamados às urnas para escolher os autarcas que vão gerir os nossos concelhos e as nossas freguesias durante os próximos 4 anos. É, portanto, já visível a azáfama nas estruturas partidárias locais na preparação das equipas. Sim, equipas e não listas, porque são equipas que realmente devemos procurar para os vários órgãos autárquicos. Independentemente do quadrante político, acredito que todos temos o mesmo objetivo, o bem comum. O bem da nossa comunidade, da freguesia, do concelho, do país. E para atingir esse objetivo, temos que contar com os melhores. Ora, para contar com os melhores, não basta dizer temos os melhores. Há que os preparar, formar e capacitar, para que, chegada a hora de serem chamados à responsabilidade, realmente lhes sejam reconhecidos o mérito e a capacidade para desempenhar funções autárquicas. A Juventude Social Democrata é um exemplo do trabalho de formação de bons quadros autárquicos. Enquanto vice-presidente da Comissão Política Nacional da JSD, tenho encontrado por todo o país jovens de valor, preparados, com vontade de trabalhar em prol da sua terra, com espírito de missão, com sensibilidade e vocação para o serviço público. Só assim teremos autarcas em condições de enfrentar os desafios dos próximos anos e de corresponder aos novos paradigmas da gestão autárquica. Porque se é verdade que não podemos colocar em causa o trabalho pela qualidade de vida dos cidadãos, como a manutenção de ruas, estradas e jardins, a iluminação pública e o saneamento básico, também é verdade que vivemos tempos diferentes, mais exigentes, em que todos nós sentimos novas necessidades que há alguns anos atrás nem sequer existiam. Desde o acesso às novas tecnologias, à inovação no mundo empresarial, à evolução do turismo e às respostas sociais, temos hoje novas realidades na ordem do dia. Depois de um ciclo autárquico de vários mandatos, cuja prioridade foram as infraestruturas, deparamos hoje com um novo ciclo de aproveitamento dessas mesmas infraestruturas, em que a gestão autárquica se quer mais dinâmica, criativa, inovadora e competitiva, capaz de dar resposta aos novos desafios que surgem diariamente numa dimensão mais social e humana e menos material. As próximas eleições autárquicas serão das mais importantes do passado recente. Os eleitores terão nas mãos a possibilidade de eleger, em função destas novas realidades, os autarcas capazes de concretizar estas visões de futuro, acrescentando valor às suas terras e uma esperança reforçada para as novas gerações. Como diria o grande poeta Luís de Camões, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades.
Rádio L, a primeira a informar.
E com a nota do dia fechamos esta edição. Tenha a continuação de uma excelente noite.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.